Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim acompanhando o mercado do boi, um mercado que segue com preços relativamente estáveis aí nos últimos dias, em função de estratégias mesmo dos próprios frigoríficos, de uma postura mais retraída do próprio pecuarista. A comercialização, ela não avança, mas também impede aí que os preços eles cedam muito ou cedam de uma forma muito rápida. Então, o ajuste vai sendo feito entre oferta e demanda e isso mantém as cotações mais ou menos no mesmo nível. A diferenciação está sendo o mercado internacional, a demanda internacional, e a gente vai entender por quê nessa conversa com o Gustavo Rezende. Gustavo Rezende de Casa Nova, agora como consultor da INTL FC Stone. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, e eu começo te perguntando do mercado interno. O mercado interno está consolidado, ou pelo menos está se mantendo aí nessa casa dos 195 até R$ 200, né, Gustavo? E vem brigando nesse patamar já há algum tempo, né?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos ouvem. Muito obrigado pelo convite. E é exatamente isso, né? O mercado de balcão hoje aqui em São Paulo segue preservando esses patamares. Um boi comum hoje, a gente pode dizer que está balizado nos R$ 195, com premiações fica mais próximo dos 200, pontualmente até negócios acima disso. Essa disputa de preços continua, o mercado vem caminhando de maneira lenta já há muitas semanas, e é o que dá esse tom de manutenção das cotações, né?
O frigorífico adotou a estratégia de comprar da mão para a boca, né, Gustavo? Sem ter grandes expectativas em relação à demanda, caso haja um agravamento aí do isolamento, né, da quarentena. E, por outro lado, o pecuarista também está se segurando aí, evitando despejar os animais de uma vez só no mercado. Esse equilíbrio entre oferta e demanda está justificando esses preços. Mas quais são os riscos? Onde estão os riscos dessa manutenção de preços que a gente está vendo até agora? O que que pode acontecer? O que que pode estar no radar daqui para frente, Gustavo?
Então, como esse mercado ele está balizado num fluxo de negócios aí diminuto, né? Então, o grande temor do mercado hoje é com relação ao desempenho do consumo interno por causa da disseminação do coronavírus, né? Se você fica em casa, restaurantes, lanchonetes, hotéis fechados, então você tem um setor de food service aí ausente de novas compras, então é claro que o fluxo de negociações e do consumo da carne bovina acaba sendo penalizado, né? E há uma procura, de um modo geral, por proteínas que são mais baratas, né? É por isso que as indústrias seguem comprando da mão para a boca, vão fazendo, tomam cuidado de não fazer muitos estoques, né? E o pecuarista, por sua vez, também consegue ainda resistir a qualquer pressão baixista. Esse mercado continua balizado nesses preços, só que com um ritmo de negociações baixo. Dentro disso, a grande preocupação é se esse cenário do coronavírus persistir, quanto mais tempo ele persistir, mais complicada vai ser a retomada, né? Então a gente ainda pode ver o mercado interno fragilizado, esse é um ponto de atenção. E é claro que também, né, o final da safra de capim, em meados de maio, talvez junho, mas o ponto é que uma possível concentração de oferta pode de novo mexer com esse equilíbrio de preço que agora está se mostrando aí sustentado.
A gente tem então esses dois fatores: de um lado, um agravamento dessa situação do isolamento, de outro, uma condição pior das pastagens aí à medida que o tempo vai passando. Daí o pecuarista tem essa questão da oferta para ser liberada e sem demanda pode ser um problema. Por enquanto, não tem essa situação, mas o que que você me diz da demanda, Gustavo? Tem algum. A preocupação existe, mas tem algum fator real de redução de demanda acontecendo?
Em mercado interno, o que a gente vê é que o escoamento ele já foi um pouco comprometido, né? Você já teve valorizações de preço no setor de ovos, do frango congelado no varejo. A ausência aí do food service também é um fator negativo para esse momento. Então, sim, você tem um mercado interno agora que sente um pouco esse novo cenário.
Demandando menos.
Sim, demandando menos, colocando um ritmo um pouco mais lento para o escoamento da carne bovina. Sim.
Quer dizer, o consumo está mais concentrado agora no supermercado, sem os restaurantes, os hotéis, as lanchonetes aí para demandar. O consumo está mais focado nos supermercados. Dá para dizer isso?
Ah, sim, certamente. Né? As pessoas agora, isso foi direcionado para os mercados, para dentro de casa, né? E aí, quando a família vai comprar, vai escolher seus produtos, é claro que o peso, o valor nominal, tem uma proporção maior, né? Ganha importância. Então, é nesse ambiente que você vai ter a procura por proteínas mais baratas crescendo, né? Sendo agora, principalmente de frangos, ovos, embutidos, por exemplo, conseguem ganhar um espaço maior aí na casa das famílias, né?
E isso pode ser um comprometimento da demanda de carne bovina, no final das contas?
Em alguma medida, com esse consumo interno mais fraco e procurando por essas proteínas alternativas, a carne bovina acaba sendo penalizada, sim.
Tá, mas algum indício de que isso já começa a acontecer? Alguma redução no preço no atacado? Alguma redução no preço do varejo, enfim, dá para detectar algum sintoma dessa redução de demanda já?
O sintoma, na minha opinião, ela fica no posicionamento da indústria, né? Que segue muito cautelosa, não forma grandes escalas, é claro, né? Não vai formar estoques de carne que podem ser caros e que podem ter uma dificuldade em escoar, vai comprando a mão para a boca e é o mesmo cenário também para o atacado, para o varejo. O varejo também segue com estoques muito encurtados, tá? Reduzidos, só que também mostra dificuldade nessas vendas. Então, é esse ritmo baixo que está se dando as negociações. O boi casado, ele ainda consegue manter certa sustentação em valores ao redor de R$ 13,00 por quilo, porque não tem a produção de carne, como a oferta do boi gordo também é restrita, a produção de carne está mais lenta. Então é o que mantém aí certa sustentação. Assim, a mesma ideia para a arroba do boi gordo a gente pode transferir para o boi casado. Tá? Então a carne no atacado segue ainda firme pela baixa oferta, mas os estoques encurtados e o baixo escoamento mostra aí esse consumo interno um pouco mais fragilizado.
Muito bem. Por enquanto, então, dá para dizer que o mercado está estável. Agora, tem um segmento, Gustavo, que está se destacando, que é o de exportação. O frigorífico exportador está tendo, inclusive, algumas vantagens importantes aí na demanda. Eu queria que você explicasse para a gente que demanda é essa, se é realmente China, e qual o papel da China nesses volumes que estão sendo comprados aí do mercado brasileiro.
As exportações elas já estão conseguindo, puxado pela China, se encontrar um desempenho melhor, né? Então, o que a gente viu, por exemplo, agora, o que acontece? China diminuiu muito os volumes, né, em janeiro e fevereiro, especialmente por conta do coronavírus lá, mas já mostra um retorno, agora em março. Foi muito importante, já somou, só a China comprou aí um volume de quase 52 mil toneladas, o que representa 35% de tudo que a gente embarcou no último mês, né? Que somou um volume aí total de 146 mil toneladas. Né? Se a gente pegar China e Hong Kong, essa proporção já sobe, o volume já vai para 75 mil toneladas. Né? E aí Hong Kong comprou 15% do volume total, ou seja, só esses dois países aí foi praticamente metade das compras, né? Metade de tudo que a gente exportou foi praticamente China e Hong Kong.
China e Hong Kong. Agora, já tem uma diferenciação? Você falou que janeiro e fevereiro foi mais fraco, né, em termos de compra para a China. Mas já em março já deu para perceber uma diferenciação, um aumento aí das compras?
Assim, a ausência da China se concentrou especialmente em fevereiro, né? Então, se a gente pegar de fevereiro para março, nos volumes totais já houve uma alta aí de 38%, né? Então já mostra China voltando. E se março já mostrou um desempenho positivo, os números que a gente tem para essa primeira semana de abril, né, os 7 primeiros dias úteis do mês, alimentam ainda mais otimismo.
Ah, é? Pode aumentar ainda mais, então?
Exatamente, nesse começo de abril, o ritmo diário se mostrou ainda mais aquecido, né? Foi uma alta de quase 5%, 4,6%, na comparação com a média diária de março, né? Que já foi um mês melhor.
Olha, isso é uma boa notícia. E a China demandando.
Exato. Muito puxado pela China. Na verdade, a participação da China agora nessas compras de abril, a gente vai conseguir só com esses dados consolidados, né? Mas dado o desempenho já e o retorno dela agora, é um indicativo que é a Ásia, é esse país asiático que está puxando essas nossas exportações agora.
Ô, Gustavo, de alguma forma, essa demanda da China está refletindo em preços pagos pela arroba do boi? A gente sabe que eles demandam um animal diferenciado, né?
Ah, sim, exatamente, né? Como eles procuram por animais que são mais jovens, é um tipo de categoria que agora nesse período de safra de capim a gente sabe que tem uma disponibilidade menor, né? Quando a gente compara, por exemplo, com o segundo semestre, que são os animais saindo do coxo. Então, essa procura, essa disputa por essas categorias colocam sim prêmios maiores, tá? Que de uma maneira bem generalizada variam aí entre 10 e R$ 15 por arroba. E coloca uma distância maior entre o boi comum e esse boi do tipo exportação.
Ah, é? De 10 a R$ 15 por arroba?
Sim.
A gente começou com uma diferenciação de 5, agora praticamente 3 vezes mais, dependendo da localização, então.
Exato. Dependendo da localização, dependendo de como tiver o mercado de balcão, né, nessas diferentes praças, a gente pode ter aí esses prêmios maiores, né?
Isso, claro, em função de uma demanda que aumentou, mas em função da dificuldade, pelo que eu entendi da sua fala, pela dificuldade de encontrar o animal certo também, né, Gustavo?
Não, exatamente, né? Você tem, se o mercado interno, a demanda já se mostra um pouquinho mais lenta, por sua vez o mercado externo já está mais aquecido, né? E é justamente essa relação mais apertada entre essa procura chinesa, o mercado externo comprador e dificuldade em encontrar esses animais é que leva a essa pressão positiva para os prêmios, né? E coloca esses prêmios mais altos, mais valorizados.
E se o frigorífico está pagando esse prêmio de 10 até R$ 15 a mais por essa arroba desse animal diferenciado, é sinal que a China também está pagando melhor pela carne.
Sim, quando a gente pega agora, por exemplo, nas informações, né, do Ministério da Economia, nesse começo de abril, houve uma valorização do preço da tonelada de quase 30%, tá, na comparação com abril de 2019. Então, se no ano passado a tonelada exportada estava ao redor aí de 3.800 dólares, isso agora já mostra-se em 4.400 dólares, tá? Então, houve sim uma valorização, claro que também há o peso de dólar mais alto agora.
Sim, verdade. Tem o fator cambial também aí, né? Mas a gente já viu preços maiores que esses lá em dezembro, né, Gustavo? A China chegou a pagar, se eu não me engano, 7 mil dólares pela tonelada, não foi? Só a China.
Sim, se a gente está falando só de China, sim, a China é um país que é um bom pagador, né? Busca aí por essa matéria-prima, busca por alimentos, tem uma demanda muito alta e no final do ano passado foi um período que vai marcar a história, né? A gente sempre vai pegar aquele momento como referência, porque foi uma alta das exportações de maneira muito expressiva, só com China e Hong Kong comprando mais de 100 mil toneladas, né? Então eles estavam respondendo e comprando de uma maneira muito agressiva e com preços muito firmes, realmente.
Muito bem. Bom, só essa virada aí do mercado de exportação vai ajudar a manter ou pelo menos enxugar essa redução de demanda no mercado interno, Gustavo? Ou precisa mais?
Não, é claro que a participação de China ou participação do mercado externo como um todo, né? Na semana passada a gente teve a notícia do Egito também, que é um importante comprador da carne brasileira. É claro que essas notícias são muito bem-vindas, né? Coloca um tom de otimismo maior e o mercado externo sempre colabora para enxugar parte da oferta e colocar preços mais firmes, né? Agora, como que vai se dar o equilíbrio de preços vai depender realmente de uma combinação de outros fatores, né? E aí só isso é difícil afirmar se é só a China qual que vai ser o papel dela.
Mas é importante esse momento de enxugamento de carnes aí no mercado interno, né? Essa participação da China é muito importante nesse momento.
Sim, não, com certeza, né? Essa participação da China é sim muito positiva, a gente recebe essa notícia muito bem, porque como a gente comentou agora, né, coloca prêmios mais altos, então colabora com a firmeza das cotações, né? Então é uma ponta compradora, é um lado da demanda muito importante, e se você tem uma oferta que se mantém a mesma, mas há uma demanda menor, o equilíbrio de preços, ele vai buscar patamares também menores, né? Então, é claro que isso ajuda nessa combinação dos fatores e colocar preços mais firmes nesse momento, sim, com certeza.
Muito bem, então vamos ficar de olho aí nesses mercados enquanto a demanda interna está patinando, enfim, e os ajustes estão sendo feitos para evitar uma oferta muito grande no mercado interno, no momento em que a demanda está patinando aí. Tem também esse outro lado das exportações, Gustavo trazendo números bastante importantes, inclusive frisando aí. Esse diferencial de preços pelo boi China. O boi China já começa a ter valorizações superiores a R$ 10 em relação ao boi comum, até R$ 15, dependendo das praças. E isso mostra que realmente tem uma China agressiva nas compras, mas um mercado com dificuldade de encontrar o animal que a China quer comprar nesse momento, que é aquele animal 24 meses, quatro dentes, é isso, né, Gustavo?
É, fêmeas 24 meses e macho até 30 meses,
30
né? Com
meses.
quatro
É
dentes.
verdade, verdade. Então, a dificuldade de encontrar esses animais acabou fazendo com que tenha essa valorização aí no valor pago pela arroba desses animais. Bom, agradeço, viu, Gustavo, a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Gustavo trouxe mais informações, adicionou aí cenários importantes para a gente continuar analisando o comportamento desses preços no mercado do boi. Volte sempre.
Muitíssimo obrigado, Alex. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos.
Boa tarde para você. Gustavo Rezende, como eu disse na abertura, de Casa Nova, na FC Stone agora, aqui pertinho da gente, aqui em Campinas. Agora a gente vai aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3. B3 trabalhando de forma positiva. O abril, R$ 193, com uma alta de 0,34%. Maio, R$ 184,25, alta de 1,52%. O agosto está com o mesmo preço de ontem, não teve alteração aqui. E o outubro, R$ 188,15, com uma alta de 1,02%. O indicador CPEA, medido pela Esalq, fechou o dia de ontem, dia 13, a R$ 202,30, teve uma valorização de 2,15%. Indicador positivo, portanto, no dia de ontem. Vamos ver como o indicador se comporta no dia de hoje. Logo mais, a partir das 6 horas da tarde, o CPE atualiza lá e imediatamente a gente atualiza aqui no site para vocês. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques.